A morte do antropólogo Claude Lévi-Strauss foi anunciada no começo dessa semana e pegou muita gente de surpresa. O intelectual se foi com 100 anos de idade, mas a sua teoria e seus escritos serviram e ainda vão servir por muito tempo para esclarecer questões políticas e culturais no Brasil e no mundo. Por exemplo, o julgamento da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima. É isso que você confere na última reportagem sobre o pensador, com Pedro Castro.
Com mais de 1,5 milhão de hectares, a terra indígena Raposa Serra do Sol, no norte do estado de Roraima, foi alvo de disputa entre os produtores de arroz e 5 etnias indígenas, que desde os anos 70 brigavam pela posse da terra. Mas após várias demarcações e contestações por parte dos arrozeiros, em março deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu. A reserva indígena Raposa Serra do Sol será contínua e os arrozeiros tiveram que sair da área. Mas esse caso é apenas um entre as 615 terras indígenas do país. E o que o francês Lévi-Strauss tem a ver com isso? Em 1962, ele lançou Pensamento Selvagem, livro em que o antropólogo desconstrói a ideia de que a sociedade indígena é uma cultura subdesenvolvida e inferior. E isso foi um fato importante no caso Raposa Serra do Sol. Muitos pensavam que a terra só seria produtiva com os arrozeiros, mas a decisão mostrou reconhecimento pela cultura indigenista. Tanto é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Alberto Menezes, direito, já falecido, em seu voto a favor da demarcação contínua da reserva, citou o livro Tristes Trópicos, de Lévi-Strauss. O professor José Ribamar Bessa, que é coordenador do Programa de Estudos dos Povos Indígenas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, explica a importância do pensamento selvagem de Lévi-Strauss para que se passe a respeitar os índios.
No pensamento selvagem, quando ele coloca essas sociedades como sociedades produtoras de conhecimentos, de fazer experiências genéticas com plantas. Você tem hoje, por exemplo, só de mandioca no Banco da Embrapa no Pará, são mais de 400 variedades de mandioca. Grande parte dessas variedades são produtos do conhecimento, do saber e do trabalho das índias, mulheres, sobretudo. Mostra, quer dizer, que essa visão que o Brasil tem, os índios são atrasados. Por quê? Porque eles estão nus lá no meio da floresta, né? O Lévi-Strauss deu uma contribuição muito grande para mostrar que ali existe cultura, existe civilização.
As principais obras de Claude Lévi-Strauss foram produzidas entre 1955 e 1972, quando o antropólogo lançou 4 livros e mais uma série de 3 volumes, chamada de Mitológicas. A partir daí, o tratamento da cultura indigenista nunca mais foi a mesma. Exemplo disso é a própria Constituição Brasileira de 1988, como explica o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, Saulo Freitas.
O texto constitucional de 1988, ele traz uma novidade importante, porque ele rompe com a perspectiva anterior da política indigenista, que era de integração dos índios à chamada civilização, à sociedade nacional, e o texto constitucional admite o reconhecimento da pluralidade étnica, o reconhecimento da diversidade e o respeito aos territórios tradicionalmente ocupados pelos povos indígenas.
Mas a obra de Lévi-Strauss não teve apenas importância nos campos políticos e culturais. O professor Ribamar Bessa explica que Lévi-Strauss descobriu nas aldeias formas de classificações de espécies tão avançadas quanto as que usadas hoje em dia na ciência.
O Lévi-Strauss representa, digamos, um trabalho um pouco mais sistemático, mais rigoroso, né? Ele trabalhou, por exemplo, com os Jambiquara. E ele tem grandes livros também, né? O Pensamento Selvagem, por exemplo, que é um livro dele que eu acho extremamente importante, porque é um livro onde ele mostra que a taxonomia dos índios, o sistema de classificação de plantas, de animais, etc., não fica a dever em nada ao sistema formulado pelo Linneu, por exemplo, ao que a universidade ensina. Então, aqueles índios nus, no meio da floresta, etc., foram capazes de criar saber, de construir um pensamento, né, de construir categorias que permitem a gente pensar a realidade. Então, eu acho que essa é uma das grandes contribuições dele.
Pedro Castro, para o FMG Educativa.